Santos, terra de jovens senhores.
Planejados, nascidos, criados, vividos, amados, sofridos, pessoas nossas, conselheiros, caridosos, amáveis, idealizadores, construtores, atores, poetas, discretos, olhar singelo, no entanto, calmos, amigos de verdade, ensinam-nos, perdoam-nos, lutam sempre, lamentam, mas com razão, criam e educam, fazem da vida uma trégua, até mesmo um calvário. São filhos, são pais, são avós, são amigos, são estrelas, encaminham e direcionam. Vividos, são idosos, experientes, mestres da vida, profetas dos fatos, choram-se, são discretos, nossos avós, belos olhos de grandeza e esperança, cabelos brancos de vida, cabelos vividos na labuta, cabelos brancos com a vida, nossos pais, sim, pais duas vezes, avós de berço e beleza, candura que exprime a esperança de acreditar no hoje e sempre, são portas-vozes do Senhor.
Poesia de Genivaldo Pereira dos Santos.
O que dizer sobre os idosos de Santos, alegres, contentes, esportistas? Saudáveis, dinâmicos, solidários? Ou apenas senhores e senhoras que sorriem para o mar, brisa, jardim? Velhinhos enrugados, com uma larga vontade de viver. Velhinhos que correm no calçadão da orla, de tênis e camiseta. Mostram o sentido de lutar contra as marcas do corpo, que já não são mais tão fortes. Frágeis senhores, donos de Santos, histórias de passado de luta, ditadura. Histórias de porto, histórias de mar. Os marujos, todos de chapéus nas mãos, esperando a primeira criança passar. Educar, sensibilizar e trabalhar. Jovens senhores, exemplos de vida, vontade da vida cumprida. Jovens santistas, ou por consideração, a cidade vos acolheu, ou vocês acolheram Santos. O que importa é que hoje a cidade se orgulha de todos vocês. E para representar as autoridades, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Marívia Silvia Papa, se emociona ao dizer:
opa, terra dos jovens senhores é um orgulho para a gente e uma satisfação em tê-los aqui no nosso convívio mais estreito.
E já se foi o tempo em que os idosos eram deixados de lado na sociedade. As estatísticas mostram que o número de pessoas acima de 60 anos está crescendo e a tendência é aumentar cada vez mais no mundo inteiro. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2050, a população de idosos representará 1/5 da população mundial. Em 1950, eram 204 milhões, em 1998, eram 579 milhões. E estima-se que em 2050 chegarão a 1 bilhão e 900 milhões de pessoas. Santos é uma cidade de destaque neste quadro. Mais de 65 mil moradores da cidade estão na faixa etária acima de 60 anos. Este número corresponde a 15,6% da população santista. Para atender às necessidades desse público especial, são precisos investimentos e políticas para a inclusão social, saúde e lazer da população idosa. Muitos dizem que Santos é uma cidade velha, mas o alto número de idosos não comporta somente os nascidos em Santos. Pessoas de outras localidades migram até a cidade para viverem e esticarem os dias. E segundo o secretário de Assistência Social, Carlos Teixeira Filho, Santos tem estrutura para isso.
A terceira idade tem uma atenção muito especial aqui na cidade de Santos e tem aumentado bastante por conta da procura das pessoas, né, que acabam se aposentando e vindo do interior pra, ou também da capital. E Santos é uma cidade plana, uma cidade praiana, uma cidade de fácil viver, né, não tem muitas dificuldades. E nós estamos, a prefeitura, sempre preocupada também para o atendimento dessa faixa etária. Nós temos 3 SECOMs, né, centro de comunitário, centro comunitário para atendimento dessas pessoas de idade, onde lá oferecemos oficinas, palestras, temos a parte de diversão, parte de artesanato. Então, em geral, o atendimento a essas pessoas que vão lá para procurar um lazer, né? Inclusive tem o baile também delas no último dia de semana, né? É o baile da participação. Então existe uma integração e também teatro, então a parte artística, cultural, informações, principalmente na área da saúde, então existe também uma integração das secretarias de maneira geral. Esse trabalho tem aumentado a procura, né, por nós temos desenvolvido esse trabalho aqui em Santos. Também nós temos agora já um atendimento para o idoso, já com os problemas, principalmente alguns idosos vêm para cá e são colocados em apartamentos e praticamente são abandonados materialmente. Então nós temos atendimento domiciliar do idoso, onde nós fazemos o atendimento dos operadores sociais, fazem visitas àquelas residências para saber como é que está o comportamento do idoso, né? Se está tomando sua medicação, se está se alimentando bem. Isso ocorre por conta das denúncias ocorridas para o Conselho Municipal do Idoso através do Ministério Público. Existe um promotor específico, né, na área do idoso. Então, através de denúncia, os nossos operadores e técnicos vão fazer a visita para ver, para comprovar realmente o estado em que eles se encontram. Esse é um atendimento feito também pela Secretaria.
A presidente do Fundo Social de Solidariedade considera a terceira idade a geração da alegria.
A gente queixa por causa de um probleminha desse tamanho, e elas vêm com a maior alegria, com a maior vontade, fazem, alegram o dia da gente, vão para todo que é lugar, é para ficar não sei aonde, é posto de troca, e elas estão sempre muito animadas. E o convívio com as pessoas da melhor idade tem me feito crescer bastante. Porque eu não sou uma pessoa que tenho por hábito reclamar da vida, não, até porque eu tenho uma vida muito confortável, graças a Deus, sempre tive uma boa estrutura familiar e uma boa estrutura de vida. Mas às vezes se aborrece, né? O trabalho com um amigo, com isso ou com aquilo, são coisas tão pequenininhas. Eles, às vezes, com a maior dificuldade de vida que têm, eles vêm e vêm sempre alegres, sempre contentes. Silvio, o que a gente pode fazer para ajudar? Então, isso é um ganho para a cidade e é um ganho para a gente que consegue respeitar o idoso à altura daquilo que ele merece ter de respeito e dar oportunidade cada vez mais e melhor para que eles tenham uma vida saudável e que gozem aí tudo que a cidade pode oferecer e pode dar de qualidade de vida a eles.
Os idosos de Santos adoram cuidar da saúde. Os belos jardins e o mar ajudam e incentivam as atividades físicas. Por isso, Dona Reiko não abre mão da prática do surf. Ela adora deslizar pelas ondas.
Surfar? Ah, é o prazer de surfar quando sobe naquele pranchão. Que seja um segundo. Parece um rei, rainha, sei lá, um exemplo tão grande, não sei descrever.
Reiko fala da sua experiência no esporte e da terceira idade aqui em Santos.
Melhor prazer que tem. Eu comecei a fazer com bodyboard, fiz 4 anos de bodyboard e depois faz 2 anos que... Segundo ano que estou subindo. Nada, nada. Para mim, o maior esporte, sabe o que é o mar? Parece que traz acho que tem energia, assim. Quando entra lá dentro, já entra com alegria, mas quando sai, sai com mais alegria, assim. Muito bom, muito bom. Terceira idade aqui, muito ativa agora, né? Antigamente ficava só no sofá, como disse, né? Só no sofá. Agora não, agora elas tomam parte, faz atividades, faz um bem. É muito bom. Nossa, estou aproveitando muito. Principalmente aqui no SUF. Os professores são muito bons. Não posso falar, estão aí, né? Mas são muito bons. Você pega na mão, pega no pé, pega tudo para ajudar a gente, levantar a gente. Que coisa mais bonita, sabe? A gente sente assim, elevado, assim, gostoso. Aí eu caio sempre. Cai mais do que subo. Cai um monte. Mas cai, cada vez que cai, já sai, levanto rindo. Nunca aprendo conforme ele ensina, mas às vezes. Sai tudo errado, mas estou contente. A minha amiga Fussai, que tem quase a mesma idade minha, ela estava fazendo bodyboard e me convidou. Daí eu vim primeiro dia que entrei que fazer bodyboard, gostei. Daí não parei mais.
É,
4 anos no bodyboard. Já quase faz já 6 anos no surf.
O professor de surf, Cisco Aranha, sente orgulho de seus alunos.
Eu acho que a cidade já vem participando há muito tempo, né? A cidade é uma cidade esportiva, né? Recebe esse objetivo também. As pessoas passaram pelos clubes da cidade que foram famosos. Teve o pessoal do remo, teve o pessoal da natação que continuou, o pessoal do tamborel que é pioneiro no mundo, o tamborel aqui. E na nossa escola, por exemplo, no caso do surf, a gente recebe muito bem essa visita. Já faz uns 10 anos que a gente começou com terceira idade aqui. E a gente tem alguns senhores aí que mostram pra gente a longevidade, né? Isso é muito legal. Eu adoro isso. Adoro trabalhar com eles.
E no surf, como é que é dar aula pra terceira idade?
É um aprendizado, né? Porque a gente acha que, sei lá, o Brasil tem essa coisa, né? No surf lá fora é diferente. Em outros países... O surf, a gente sabe que lá o vovô surfa, né, o bisavô surfa, é uma coisa cultural. No Brasil é o futebol, né? Mas a gente sabe que agora as gerações, e principalmente com essa coisa das escolas, ela conseguiu mostrar que o surf é para todo mundo e para todas as idades, né? Então a gente aprende muito com a vinda dessas pessoas para cá e que coloca a gente assim, olha, você não está velho, né? Você, às vezes vem um pessoal aqui e se inscreve, olha, eu tenho 30 anos, será que dá? Pô, como é que não dá, né? Se os nossos senhores aqui têm 70, 80 anos e estão fazendo, você pode ir, lógico, pode. E às vezes eles mostram também que não depende da idade. Depende muito da cabeça da pessoa, de como ela levou a vida e da vontade de viver.
Segundo ele, dar aulas para a terceira idade é mais prazeroso do que para os mais jovens.
É a mesma coisa. Assim, às vezes até melhor. Para o pessoal da terceira idade, e a gente respeita os limites corporais, fisiológicos deles. Mas também a gente respeita o adolescente, o jovenzinho e a criança. Então, é praticamente igual. O que difere é a intensidade do movimento, né? E é lógico, não expô-los há muito tempo a uma atividade estressante e tal. Na verdade, é o contrário. A gente acaba lidando com situações que a gente cria e a gente aprende com isso. No meu caso e os meus professores, a gente aprende muito. Porque se a gente não tem essa vivência prática com esse pessoal, esse desafio, a gente não consegue construir coisas melhores lá na frente.
Além disso, outras atividades são procuradas pela melhor idade, como as modalidades de canoa havaiana e canoagem, vôlei, basquete e até mesmo futebol. É, os idosos dão um chão de bola no esporte. O professor Pirajauí da Silva Caetano fala como é bom trabalhar com eles.
Olha, é muito divertido, né? Porque é uma troca constante. E tudo que eles aprendem, eles te passam de volta. Então eles são muito agradecidos diariamente do que eles recebem. Às vezes é diferente da aula para os outros grupos. Não que eles não agradeçam, eles também agradecem. Só que na terceira idade isso é mais explícito.
Mas nem só de alegria vive essa geração. Com o aumento da expectativa de vida e o lançamento de medicamentos que prolongam a vida sexual masculina, veio o HIV. O uso de preservativos não era uma realidade na juventude desses idosos. A falta de informação para este público e também o preconceito contra a camisinha fez crescer o índice de contaminação na terceira idade. Segundo a médica e pesquisadora Gilce Luiza Cabreira, o perfil dos soropositivos da cidade surpreende. Na maioria dos casos, a contaminação aconteceu por múltiplos parceiros ou relações bissexuais. A proporção dos portadores de HIV é de um homem para cada mulher.
O que me chamou bastante atenção foi o número de mulheres com múltiplos parceiros com mais de 60 anos. É um novo conceito de idoso, né? Porque a gente tem uma ideia de que idosa é uma pessoa que ainda faz aquele bolinho de chuva, ainda faz aquele tricô e aquele crochê, e a sexualidade dela, pelo que eu vi na minha pesquisa, está ativa, né? Não é uma mulher tão sossegada e tão tranquila. Assim como o homem se expôs, a mulher também se expôs, né? No mesmo nível.
Outro dado que chama atenção na pesquisa de Gilce é que a maioria de seus pacientes se contaminou após os 60 anos.
Os idosos de 60 a 69 anos se contaminaram, alguns, uma parte, com menos de 60 anos, outros não. Então, a maioria dos meus pacientes foram contaminados depois dos 60 anos. Né? Então, isso comprova e derruba o que socialmente a gente tem como se o idoso não tivesse uma atividade sexual. Além dele ter uma atividade sexual, qual é a atividade? Essa atividade está sendo feita sem preservativo, sem segurança. Então, ele está se expondo.
A pesquisadora atribui o aumento da contaminação à falta de informação e de atenção.
É um homem e uma mulher ativa, sexualmente, que corre riscos, né? Porque está totalmente desorientado, sem atenção. São pessoas, apesar de portadoras de doenças do envelhecimento e portadoras do HIV, são pessoas dinâmicas, participativas, que têm efetivamente muita coisa para mostrar e muita coisa para ensinar.
Mário é o nome fictício de um portador de HIV. Ele está na terceira idade e procura viver feliz, mesmo sendo soropositivo.
Sou feliz, embora não pareça, né? Está com HIV, é feliz? Não, eu não gostaria de estar com HIV. Mas já que eu estou, eu não vou perder tempo em dizer eu sou infeliz. Eu vou perder tempo em viver. Porque, às vezes, uma pessoa não está com HIV, vem um carro, atropela e aí. Então, propenso a morrer, todos nós estamos, né? Não adianta nada você ficar infeliz. No futuro, está alicerçado uma questão de tomar cuidado com a minha saúde para que eu tenha uma vida longa. Isso daí é o meu futuro, é o futuro de todo mundo. Não é só meu, acho que todo mundo deveria pensar de uma forma positiva. Né? Agora, eu acho que você tomar cuidado com a saúde não quer dizer só o aspecto tomar o coquetel e dormir cedo. Não, é você levar uma vida agradável também, né? Uma vida que te dê prazer. Eu acho que o HIV, ele não está atrapalhando a minha vida. Mas eu gostaria muito de não ter. O cotidiano de uma pessoa que tem o HIV não é um cotidiano normal. Viver com o HIV não é muito confortável, né? Então você precisa ter algumas cautelas que uma pessoa que não tem o vírus, talvez não tenha. Eu tenho muito medo de pegar gripe, muito medo de pegar pneumonia, né? Então, essas coisas eu preciso tomar cuidado.
Ele tem consciência da importância do uso do preservativo, mesmo porque já foi contaminado pelo vírus HIV.
Eu me previno para mim e para os outros, porque eu posso pegar aí, nessa questão de não prevenção, uma carga viral que possa vir me matar. Eu não vou aguentar outra carga viral, né? Então eu preciso tomar essa cautela. E eu também tenho que prevenir para não passar esse problema para uma outra pessoa. Acho que é uma questão de bom senso, né?
Estatuto do Idoso.
É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Isso é o que prevê o Estatuto do Idoso, em vigor desde 2003. Apesar de prever tantos benefícios, a prática é bem diferente.
O primeiro artigo do Estatuto considera como idoso toda pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Mas muitos benefícios só são obtidos a partir dos 65 anos. É o caso da gratuidade do transporte coletivo, que garante aos mais velhos de 65 anos a passagem gratuita, contrariando o que diz o primeiro artigo. A advogada Ivana Valverde encontrou outras contradições no Estatuto.
O idoso, na verdade, como uma criança, ele se torna dependente daqueles que seriam ou estariam com seus responsáveis. Quem são esses? Por exemplo, os filhos. Quando os pais, em uma determinada idade, não têm proventos que possam suprir seus alimentos, a legislação civil assegura que essa pessoa, esse pai, essa mãe, esse avô, enfim, eles têm direito aos alimentos. Assim, não seria nenhum tipo de violação legal, não seria antijurídico dizer que o pai pode ingressar com ação de alimentos contra o filho. Como, na idade tenra, de dependência, o filho ingressa contra o pai. Na legislação, nessa bendita lei do Estatuto do Idoso 10.741, de 2003, também reza a respeito de alimentos. Tá? Então, se o idoso e os seus familiares não possuírem condições de prover o sustento, é imposto ao poder público o provimento, através da assistência social. Se não, vejamos de que forma que isso acontece. Em regra, através da previdência social, tá? Quando é garantido, é assegurado ao idoso, a partir de 65 anos, então outra contradição, conforme a gente também já falou a respeito do transporte, tá? Não é a partir de 60 anos, não é com idade igual ou superior a 60 anos, são 65 anos. O direito de um salário mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, chamada de LOAS, esse benefício feito, realizado, através da Previdência Social.
A advogada chama de preconceituosa a necessidade de ter uma legislação especial voltada ao idoso e explica as prioridades no atendimento.
De certa forma, é até preconceituoso, a necessidade, preconceituosa, a necessidade de haver uma legislação especial para tratar especificamente dos direitos de pessoas, obter o respeito, a prioridade, né, a dignidade. Quando nós falamos já de prioridade, nós voltamos às disposições preliminares, estão lá no parágrafo único do artigo 3º dessa lei, quando fala atendimento preferencial, imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados, prestadores de serviço à população. Preferencial, tudo bem, temos lá, não é difícil você chegar e ver nos ambientes públicos, atendimento preferencial a idosos, gestantes, aquela plaquinha, né? Famosa plaquinha. E mulheres com crianças de colo. Puxa vida, mas não é só preferencial que a legislação assegura. É imediato também. Isso significa o seguinte, que o idoso tem preferência imediata em relação à gestante, por exemplo. Porque assim diz a Lei 10.741. A mulher com criança no colo tem que ficar na fila para ser atendida depois do idoso e não de acordo com a ordem de chegada. Porque a lei 10.741 diz isso: atendimento preferencial e imediato e individualizado. Individualizado significa dizer o quê? Diferenciado, individualizado, de acordo com as circunstâncias e situações daquele indivíduo idoso. Então, se o idoso não tem condição de ficar em pé, deve ter uma cadeira para ele. Isso é individualizar o atendimento. Se o idoso não tem condição de esperar na fila, ele deve ser retirado da fila e ter um atendimento preferencial imediato de acordo com as circunstâncias que da pessoa. A individualização quer dizer exatamente isso, de acordo com o indivíduo. Quando nós falamos de acordo com a legislação, no mesmo parágrafo único, agora falando do inciso 5, priorização do atendimento por sua própria família. Isso significa o quê? Que a família tem obrigações em relação ao idoso. Mas há alguma fiscalização em relação a isso? Nós vivemos num país que, infelizmente, as leis só são cumpridas mediante sanções.
Os idosos são cada vez mais ativos e, além de participarem intensamente de diversas atividades, eles seguem no mercado de trabalho. Muitos continuam na labuta, mesmo depois de se aposentarem. Alguns por necessidade e outros porque gostam. Arlindo dos Santos Figueiredo, de 69 anos, é um exemplo disso. Aposentado há 22 anos, continua trabalhando como técnico de segurança do trabalho por opção. Chegou a ficar deprimido quando se aposentou, mas recuperou o ânimo quando voltou a trabalhar.
É muito chato. Nossa, você se sente uma pessoa totalmente inútil. Você se perde. Mas quando a gente tem uma coisa para fazer, parece que tudo dentro da gente muda. Eu não me sinto bem ficar sem fazer nada.
E mesmo depois de parar de trabalhar, Arlindo pretende fazer outras atividades, se dedicando a ajudar o próximo.
Não espero parar de trabalhar por enquanto, não. Espero estar um pouquinho mais, assim depois eu vou me dedicar totalmente a voluntário, a fazer qualquer coisa em prol das outras pessoas mais necessitadas.
A contratação de idosos em Santos está aumentando nos últimos anos. Segundo a Ada Brancini, gerente de uma empresa de recrutamento, os idosos estão ocupando diversas funções no mercado de trabalho.
As funções geralmente são desde atendimento até caixas, até supervisores, coordenadores, Baixada Santista, que isso é comum. Uhum. É, geralmente são as empresas de escritórios de advocacia, onde eles contratam diretamente esse idoso, que é para poder estar fazendo esse serviço, que é justamente estar fazendo uma entrega no fórum, estar levando um papel em outro lugar, estar fazendo essa intermediação. Isso já existe a nível de Baixada Santista.
E apesar de todas as dificuldades do corpo, que já não acompanha a mente e as vontades, a melhor idade de Santos dá exemplo. E os jovens aprendem a respeitar aqueles que, mesmo com problemas, amam desfrutar a vida. Não é mesmo, dona Reiko?
Eu já tive problema, tirei já seio, né? Mas não tem problema. Tirei rótula também, ó. Mas eu subo direito.
Esse documentário contou com a produção de Márcia Alexandre, Silvia Domingues, Priscila Romero e Tarso Fontoura, e com a apresentação de Moisés Gomes e Mônica Simões.